Olá, guerreiros! Boa tarde a todos!
Tô brincando, amigos. Não é o Neon, mas então, amigos. É, hoje nós vamos falar aqui com o Lion Man, que tá atuando aí alguns anos na área de TI. E é uma área que tem muita beta, e é uma área que é um oceano azul pros betas. Tô errado?
Muito, cara. Muito, muito mesmo. E é aquele perfil padrão que você vê nos filmes, que você já imagina, sabe? Quando não é aquele padrão, aquele perfil, seja estético, que eu tô falando, ou mesmo da personalidade, sabe? Um cara mais introvertido, etc., é uma exceção. É bem, bem aquele padrão.
Então, amigos, como que você escolheu a TI? Como que você escolheu? Você foi escolhido pela TI? Ela te chamou?
Cara, eu fui escolhido. Meu tio de informática, quando eu era criança, e aí, você sabe, a gente gosta de jogar Quake. De brincar, eu ficava nessa loja, nessa empresa, ficava jogando lá, ao mesmo tempo chegava o pessoal lá e falava assim: ô, formata esse computador aqui pra mim. Na época era com disquete. Você lembra que você tinha que usar um 5
Claro,
disquete pra poder formatar?
claro.
E aí meu tio me ensinou, comecei a ganhar dinheiro com isso. Comecei a ganhar dinheiro e aí eu vi que era essa área. Aí eu comecei a trabalhar de maneira autônoma desde mais ou menos dos 10 anos de idade. Já começava a tirar um dinheiro, era R$ 10 aqui, R$ 10 ali. Apesar de que na época, com 10 anos era o quê? Eu tinha, era no ano 2000. Começou o pessoal a ter computador mesmo assim, mais comum em casa, né? Internet discada. Aí eu começava a tirar uma graninha ali e tal. E aí, o que eu fazia com essa grana? Eu comprava mais equipamento no meu computador. E aí acabou que foi aprendendo. Meu tio, eu tenho, meus dois tios são na área, um é. Acho que os dois são ciências da computação. Os dois são formados, só que nenhum seguiu na área. Um abriu a loja, só que depois fechou. Ele trabalhava com aquelas maquininhas de. Você lembra PoSNet? Você já ouviu falar? Aquelas
Não,
maquininhas que.
não.
Era aquelas maquininhas de cartão de crédito que já saía a nota fiscal nela mesma. Só que foi proibido. Não sei se depois de um tempo foi
Ah,
proibido agora tem que ser
sei. Tô olhando aqui.
transmitir lá no Cefaz e tal, mas antes saía nela mesmo.
Sim, foi
E aí, o
proibido
que
há
que a
muito
gente.
tempo?
Foi proibido há muito tempo isso. E aí, o que que a gente fazia? A gente ia nessa cidade, instalava essas. Aí meu tio virava e falava assim: não, enquanto o pessoal tá na feira aí usando as maquininhas, vamos pra Lan House jogar CS. A gente ficava o dia inteiro jogando CS, voltava à noite, buscava as maquininhas, recolhia. E aí, quando aparecia alguma coisa técnica, computador, alguma coisa para poder arrumar, eu ia lá, fazia, tirava uma graninha extra. E aí fui seguindo nessa linha, né? Nunca quis sair dela. Mas teve um período aí que eu saí. Teve um período que eu fui para a área de vendas do comercial numa loja de informática. Era uma loja de informática, mas eu fui para a área comercial.
Sim. E aí, isso você tinha quantos anos, amigo?
Então, nessa época da feira, que a gente ia lá fazer as instalações, eu já tinha uns 15 anos. Aí quando eu entrei para a área de vendas, foi com 18. 18 anos eu já trabalhei numa empresa, comecei a trabalhar numa empresa. É uma
Sim.
empresa grande que tem aqui na cidade de informática e acaba que você aprende muita coisa. Você pega muita informação de coisa nova que saiu.
Sim. E aí você já foi apresentado a linguagem de programação ou não?
Já.
Qual foi a primeira que você conheceu? Qual foi a sua primeira linguagem?
Você vê, não. C++, cara, já era um pouquinho mais pra frente, né?
Sim. Mas então,
E
fala.
aí, depois que eu peguei ela. Eu tinha mais ou menos. Foi em 2000. Quando eu comecei a pegar a linguagem de programação real mesmo, foi quando eu entrei na faculdade, né? Análise de sistemas. Que aí eu falei assim, porque antes era algo muito superficial. Você fazia uma formatação, você instalava uns programas, configurava impressora, e depois que você vai para a faculdade, você vai pegando uns macetes. Eu não era tão essa turminha de hoje. Tem garoto aí, por exemplo, de 12 anos que já desenvolve jogo, que já cria um programa ali de
Sim.
cara, entendeu? Sem ter um curso.
Sim. Então já saímos aí na frente opções para os betas, né? O cara pode criar um aplicativo. Imagina um bom aplicativo de waifu. Quanto que não deve render, né?
Hoje tá muito mais. É muito mais incentivado, se você for parar para pensar. Porque na época, pelo menos na minha época, assim, por mais que eu estivesse ali no meio, não tinha igual é hoje os aplicativos para smartphone. A hora que eu quiser, que agora eu crio um app para poder fazer uma determinada função, crio um algoritmo para tal coisa. Não era assim. Pelo menos na minha época de adolescente, não. entendeu? A gente tinha outras formas de fazer as coisas. Só que depois que eu entrei nessa empresa de comercial, passou mais ou menos uns 3 anos, eu já fui para outra. E aí foi na linguagem que eu fiquei, que é aquela que eu te falei, que é a DVPL. Não sei se você conhece.
Não conheço.
Ela é...
Eu não sou sabe tudo, amigo. Eu não sei de todas as coisas.
a DVPL... Você já ouviu falar do Proteus?
Não.
Proteus é um...
Eu conheço Java. Eu conheço Java.
É, o Java, atualmente é o JavaScript, né? O melhor. Os caras ganham dinheiro pra caramba. Mas esse DVPL é uma linguagem específica do Proteus, que é um RP da TOTS. Pra área comercial é um dos mais usados. Então, só que é algo muito específico. Por exemplo, se você for fazer uma faculdade, você não vai ter esse curso para você fazer, entendeu? Eles não... na internet, você não encontra também para poder fazer. É algo muito fechado e é um curso semanal que, por exemplo, por semana você vai gastar mais ou menos uns R$1.500 para poder fazer, para aprender. E tem que ter um analista próximo de você para fazer junto, porque a base de testes desse sistema, ela é muito específica. Então, você tem que ter um cloud lá liberado para você poder treinar nele, entendeu? Assim, para você ir desenvolvendo e criando os gatilhos, os programas, os algoritmos, etc. Então,
é muito complicado, né, cara? Porque, por exemplo,
é complicado, foi complicado
beta,
porque...
O beta não tem acesso a esse software, não consegue nem comprar. Então ele tem
não
que,
tem,
ele,
não.
Então não tem como praticar em casa. Então quando ele chega na vaga, fala assim, você precisa da DVPL. Mas assim, você tem que fazer, pagar o curso para ganhar dinheiro, entende? O beta realmente está muito prejudicado nessa...
O ADVPL, para você ler, você tem que começar muito de baixo. Você tem que aceitar começar de baixo. Então, você vai começar como um analista júnior ali, ganhando mixaria. Aí, se os caras verem que você consegue, eles vão te dar a oportunidade de você ir subindo e aí você vai aprendendo, entendeu? E é aquele negócio. Se você souber essa linguagem, não falta emprego para você, porque boa parte das empresas no Brasil utilizam o Proteus da TOTS. Então, assim, e eles procuram muito analista, e são poucos que têm. Até porque, por causa do preço, né? Então... E é um sistema que você consegue fazer qualquer customização, igual o SAP, ele já vem meio que fixo ali, pré-determinado. Ah, é para a área da saúde, então a gente vai te passar o SAP Medical específico aqui para vocês. Às vezes um analista lá deles faz uma customização mais bem simples, porém esse Proteus ele é totalmente customizável. Se eu quiser fazer qualquer coisa nele aqui, eu faço. Entendeu? Então... Acaba que ele é o mais usado por causa disso. O SAP é o melhor, é considerado o melhor do mundo, é o mais utilizado, mas o Proteus da TOTS, que o pessoal conhece aqui, sabe também que a questão do custo não é barato ter, mas também ainda é mais barato do que o SAP. O SAP você conhece também, né?
Sim, conheço. Eu trabalhava com base de dados no meu trabalho, né? E lá a gente tinha que trabalhar, tinha duas linguagens de programação, uma linguagem VBL, não sei se você conhece, que é a linguagem para fazer macro lá no Excel. Uh-huh. E também tinha um outro software chamado SAS.
SQL?
SQL também, SQL. Né? Aí tinha um outro, não sei se você conhece, o SAS, SAS. Uh-huh. É um software de base de dados, né? E aí eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego, né? E aí falou assim, não, a entrevista é uma prova de SAS. Aí eu cheguei e falei assim,
nossa.
Aí eu cheguei assim e falei assim, cara, mas... tudo bem, vou baixar o programa, porque eu já tinha feito uma entrevista em R antes, com esse software R, né? Bem antigo,
sim,
bem simples, né?
Sim.
Ah, beleza, vou baixar o SAS, né? E vou aprender de um dia pro outro, que foi assim, a mulher falou num dia e no outro era a prova. Aí eu cheguei...
Caramba!
Aí eu cheguei e tentei, e na maior humildade, na maior inocência, tentei baixar o SAS, é impossível, né? O SAS, pra você pagar, sei lá quanto, a licença do SAS,
cara,
é R$1.000, a licença do SAS, no mínimo, né? 30 mil, se for empresa, mensalidade é outro preço, né? Ou seja, não tinha como aprender.
Não.
Aí o que eu fiz? Eu baixei uma apostila do SAS e virei a noite lendo,
que,
né?
Que ano foi isso? Só pra eu nortear aqui.
Ah, cara, faz uns 5 anos, né?
Tá.
Aí eu comecei a ler a apostila do SAS. Mas, cara, não é a mesma coisa, amigo.
Não, tá doido.
Você lê e você colocar em prática, né? Na hora da história, fez a prova, foi o primeiro colocado na prova, né? Mas assim, e eu tô falando isso por quê? Porque no mundo profissional, amigo, às vezes as mudanças são muito abruptas. Você tem que aprender a linguagem no dia seguinte, entendeu?
No dia seguinte.
E às vezes você sabe tudo de uma linguagem. Aí aquilo tudo que você aprendeu não serve mais. Porque
cara,
já não serve.
Isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo, você sabe. Porque Você, por ser da área de TI, as pessoas leigas, ela acha que você tem que ser um Deus sabe tudo. Se você sabe uma linguagem, instantaneamente, se a gente fizer uma migração do ERP, você tem que saber ele também.
E nessa aí, muito beta, que é preguiçoso, né? Aqueles betas comunistas, né? Acho que ah, fica, eles acham isso muito injusto. Ah, mas eu agora vou ter que me atualizar? Como assim vou ter que me atualizar, né? Porque, amigos, desculpa, o conhecimento é algo que evolui muito hoje em dia, né? Conhecimento é
Você
poder.
não pode parar, você
E
não pode parar.
sem conhecimento você fica obsoleto, cara. Hoje, um cara que não sabe o mínimo de programação, o mínimo de programação. Ah, porque tem muita gente aqui que trabalha com administração, não sei o quê. Aí tem que fazer uma macro, né? E o cara não sabe, o cara vai pro final da fila, amigo.
Cara, até o básico, sabe? Eu vejo a pessoa. Os caras programam no Excel. Então, assim, tá sendo exigido isso. Primeira coisa que você tem que. Você tem que ter o básico ali hoje em dia já é o avançado. Entendeu? Pra
Exato.
você
Não,
conseguir.
e detalhe, eu vou falar um negócio assim pra vocês, porque eu tô vendo como é que tá o mercado de trabalho, né? O pessoal tá falando que esse governo é o melhor governo de todos os tempos, né? O pessoal fala aqui, né? Mas assim, o que eu tô vendo no mercado de trabalho é o seguinte: pessoas com pós-graduação, com mestrado, estão indo pra entrevista de emprego pra ganhar salário de merreca. E hoje em dia as empresas, pra você fazer os processos seletivos, eles estão fazendo prova de tudo, entendeu? Porque eles não têm tempo pra treinar ninguém. E estão querendo explorar o máximo possível. Estão querendo gente que tenha
Caramba.
pós, estão querendo gente que tenha curso exterior, né? Que saiba todos os softwares. Por isso eles fazem várias provas agora, que as empresas estão fazendo. Eles não querem treinar mais ninguém, essa é a verdade. E o que eu estou vendo, muita gente com muito estudo ganhando merreca. Merreca. Obviamente isso é maravilhoso
Cara,
para o país, né?
isso é preocupante. Preocupante. Assim, é bom. Eu acho, assim, por um lado é porque.
Não está desempregado.
E isso. Justamente. Foda é isso. O pessoal tem que. Igual o diretor da minha empresa, olha o nível do cara. Ele é um ex-diretor de uma multinacional americana. Assim, o cara é monstro. Então, assim, ele me liga e ele fala: Ó, eu quero isso aqui. Quero que você saiba fazer isso daqui. Então, eu já tenho que correr atrás. Só que a vantagem, porque, igual, como eu te falei, eu acho que boa parte das pessoas, não é porque elas são boas em algo, acho que elas ficam boas, mas metade das coisas é 50% é na sorte. Eu tive a sorte de atender esse cliente. Eu era terceiro, eu era autônomo, certo? Eu comecei como autônomo. Aí essa empresa que eu trabalho atualmente, eu prestava serviço para eles. Eu tinha um contrato. A minha empresa era prestadora de serviço para eles. E eles falaram: Ó, a empresa fixa, tal, oferta essa daqui. Você tem interesse? Eu falei: É claro que eu tenho. Aí eu fui para a empresa fixa. Eu continuo com a minha empresa. Que eu tenho os caras que ficam aí na cidade fazendo eles prestam serviços de consultoria de alguns softwares específicos, mas também faz aquele básico. Mas quando eu entrei para a empresa, eles falaram: Ó, você tem que aprender isso, a gente precisa de alguém para isso e aquilo. E eles poderiam pegar um profissional, por exemplo, que já fosse bom no, nessa linguagem, no AVPL. Só que eles não quiseram. Eles falaram assim: Não, vamos treinar você, porque você já está com a gente desde de anos, e a gente tem confiança em você, e o programador ele vai ter conhecimento de todo o histórico da empresa, seja financeiro, fiscal, faturamento, etc. Então, assim, você acha que você consegue? Eu falei: Consigo, claro. Aí eles foram lá e pagaram. Por isso que eu estou te falando que é o seu valor. A gente pagava na média de 1.400 a 1.500, variava da quantidade de vezes que o analista ia na empresa, por semana, para poder me treinar. E sabe por quanto tempo?
Quanto tempo?
Um ano.
Então eles gastaram muito dinheiro
Muito
na sua
dinheiro.
empresa.
Fizeram um investimento absurdo para poder conseguir fazer isso daí. E aí agora, como eu te falei, já tem um acionista americano agora que entrou na empresa e eles me ligaram agora dia 1º de. Inclusive, era para eu ir lá para os Estados Unidos para poder fazer essa conversa com ele. A gente fez pelo Zoom toda a entrevista, que é para eu poder ser. Eu ter contato direto com ele, por falar inglês. Eu vou ter contato. A gente teve até algumas reuniões, porque eles estão me tirando. Obviamente, estou dando suporte ainda no sistema, mas agora eu respondo direto a ele com o Power BI, né? Então, agora eu estou desenvolvendo os dashboards para ele poder ter conhecimento de toda a empresa. Então,
Ah,
todo o
então
histórico
todo o
lá.
panorama da empresa, visão 360, de todas as informações jogadas no sistema, ele vai ter um dashboard, um panorama, um painel, né?
Tudo,
Com todos os
atualizado duas vezes no dia. Duas vezes no dia.
atualizado para ele
Isso.
poder tomar suas decisões, né?
Isso. Então, o que que eu estou fazendo atualmente? Estou trabalhando com a equipe. Porque eu falei para eles, olha, não dá para eu ser programador, não dá para eu ficar aqui na área de TI de vocês, ser do BI também, fazer tudo isso, fazer o básico, atender, o sistema caiu, vou lá, atendo, derrubo, subo o cloud, ligo no suporte, faço customizações, não dá para eu fazer o tempo, ficar mandando atualizando o dashboard pro novo sócio. Eu preciso de uma equipe para poder me ajudar. Então, a gente tem um pessoal que eu conheço, a gente assinou a consultoria com eles. Então, já tem uma equipe grande lá de TI na empresa, está fechado com a gente, só que é terceirizado, mas fica lá com a gente. E a gente está fazendo as customizações para fazer o schedule duas vezes ao dia. Então, acaba que... Qual que é a minha ideia? Eu não precisar mexer com Power BI mais. Eu vou deixar esse dashboard pronto. Não vou precisar mexer nele. O tempo todo eu vou buscar melhorias para a empresa via customização do sistema, entendeu? Então, vou adiantar isso daí, sou pago para isso. Vou deixar rodando perfeito. Só que a minha ideia é o quê? Quanto menos eu precisar encostar nisso, quanto menos eu precisar ter contato com isso, melhor, certo? Que a ideia do Business Intelligence é justamente isso. Então, atualmente está sendo dessa forma. E por isso que eu te falo que é questão de sorte, porque eu não tinha conhecimento na área, certo? Os caras foram lá investir um ano para poder me treinar nessa área. Isso então, é muita sorte. E atualmente, igual eles estão pagando curso para mim do Power BI, e então eu fico livre o tempo todo para poder estudar, para poder fazer, eles falaram, vou te dar o tempo que você precisar e tal, eu já terminei o dashboard, já subi para ele aprovou. Agora é só fazer a customização no sistema, porque a gente tem uma base de dados que fica em São Paulo, que é da própria TOTS. O que a gente vai fazer? A gente vai migrar o nosso servidor para uma empresa, para uma outra empresa, para ter um servidor dedicado só nosso, para conseguir rodar os schedules automático e mandar lá para ele, subir para ele as informações, para ele ter ele atualizado duas vezes ao dia, meio-dia.
Sim.
Em resumo, é isso. O meu trabalho é isso.
Sim, amigo.
Não sei se deu. Não sei se eu consegui explicar muito bem.
Não, você entendeu. Deu pra entender. O seu trabalho é basicamente business intelligence. Você tem que formatar lá um programinha, né? Pra analisar os dados lá pro cara ter uma visão panorâmica de 360 da empresa.
Sim.
Sim.
É isso aí.
Basicamente, você tem que unir vários setores da empresa com informações, né? Pra que fique tudo centralizado.
Todos. Sim. Todos. Eu nem imaginava. Que era tão... A gente é atrasado, viu, o Knut? Aqui no Brasil, a gente é atrasado. Eu conheço várias empresas, inclusive, para poder fazer esse curso, o primeiro lá do sistema da DVPL, a gente estuda outras empresas, vê como que é o processo, como que você busca as informações para fazer uma customização. Você tem que saber tudo da empresa. Só que lá nos Estados Unidos, a visão que... Igual você falou, é 360, mas ela é direta, entendeu? Ela é direta e complexa. É igual no direito, prolixo e analítico, entendeu? Então, o cara, ele consegue ter uma informação rápida, ele consegue... Nossa, não... Tá fazendo barulho.
Aqui no Brasil, às vezes o cara é dono da empresa, é sócio, mas ele não sabe o que tá acontecendo. Só que
não sabe isso, justamente.
É o superintendente de cada área, que às vezes não se conversa. Então, às vezes, as decisões da empresa são feitas à revelia. Então,
você resumiu o que eu estava querendo falar.
A empresa investe muito no setor que não é para investir, ou geralmente um setor tem mais poder político de influência que o outro, então recebe mais investimento. Um setor que está precisando de ajuda é negligenciado, porque o cara não tem tanta amizade com sócios, né? Quando Sim. você tem esse tipo de tecnologia, de software, de BI, né? De Business Intelligence, Sim. todos os sócios têm meio que uma forma de se comunicar, né? Porque eles têm a mesma informação.
Lembrei, isso, justamente. Você me fez lembrar de que eu não tinha ideia... Por exemplo, tanta informação que é útil, que os caras não têm. Exemplo, quanto que tal departamento custa com alimentação, com transporte, num resumo tão simples ali, que às vezes faz toda a diferença se os caras não têm acesso a essa informação, entendeu? Às vezes eu posso, por exemplo, eu vou ali no departamento de TI, eu vou em analista, eu vou em estagiário, entendeu? Sênior, aí você vê detalhes ali, ó. Quantos dias. Aí, por exemplo, ele tem um dashboard. Eu vou primeiro ali, ó. Quero ver no TI. Cliquei lá. Aí eu quero ver no analista. Aí ele vai me mostrar quantos dias eu trabalhei, quantas horas eu trabalhei, quanto que eu ganhei por hora, o que, que eu fiz, quantos dias eu faltei, tudo ali resumido. Então, assim, de maneira bem, bem prática. Dá pro cara ficar brincando lá uma hora e descobrir a hora que dá empresa.
Inclusive, ele pode criar alguns critérios de correlação, né? Assim,
sim!
Não, olha
sim,
só, isso é muito interessante, porque aí entra na parte de regressão linear, né? O cara pode falar assim, qual o setor que... Onde que o aumento de um setor influencia o outro, né? Ele pode criar, através disso, ele pode fazer um mundo de dados que o cara pode fazer. Ele pode falar assim, se eu aumentar esse setor, né? Qual é o setor que vai ser impactado? Aí o cara vê. Aí o cara pode prever o que pode acontecer, né?
Você tem a relação... Isso. Outra coisa que é interessante, que os caras lá... Previsão. Porque a ideia é prever os lucros da empresa em um ano. Entendeu? Eles querem ter o investidor só falou assim, ó, preciso ter uma previsão de um ano para conseguir investir aqui com vocês, senão, para mim, não serve. Eu tô vendo que vocês estão crescendo, tô vendo que vocês estão ganhando dinheiro, mas, assim, e o mercado, como que tá? E eu vou te falar uma coisa. Eu não vou dar muito detalhe, ó. Uhum.
Mas o mercado tá maravilhoso. O Brasil tá crescendo pujantemente. Já estava, né?
Então, é da área médica.
Sim.
Então, assim, só de faturamento desse Covid aí por dia tá sendo... Teve um dia aí que foi 4 milhões, entendeu? Então,
pessoal que fala que a médica tá indo pro buraco é tudo mentiroso, né?
Eu acredito que sim.
No Brasil nunca precisou tanto de médico, amigo. Nunca precisou tanto de médico. Até porque eles estão morrendo também. Mas então...
Então, amigos,
basicamente é isso. A tecnologia veio pra ficar. Inclusive, uma vez eu tava numa empresa, amigos, e o nosso chefe foi convidado pra ir lá pra Nova York, que a Matrix tinha criado um supercomputador, não sei qual foi, um software de inteligência artificial, que sabia fazer informações, fazer o software, você alimentava ele com essas informações, e o próprio software geria a empresa pra você. Você já sabia que existia isso? Sabia disso? Já existe isso? Isso há uns 5 anos atrás já existia isso, entendeu?
5 anos atrás?
É. Ou seja, todo esse corpo diretor vai ficar inutilizado daqui a pouco, entende?
Sim.
Não é só o chão de fábrica, é a própria corpo diretor.
É, isso daí é... Eu já tava pensando nisso esses dias. O dashboard lá, eu já comecei a... questão do cara é só...
Por que eu vou pagar 100 mil reais pra um cara que faz a coisa pior do que um robô?
Sim, justamente. Mas, por exemplo, esse diretor novo que está entrando é por questão de investimento, né? Os caras querem... É impressionante. Você cria a empresa, por exemplo, porque eram... Eu sei que dois já eram ex-diretores, são 4 sócios, 2 já eram ex-diretores, e aí os caras já fez um investimento. Passou um ano... Você sabe que a área médica é meio que um monopólio, né? Dependendo da marca que você pegar. Você sabe disso, né?
Sim.
Porque você tem uma Anvisa, você tem que ter o compliance, você tem que ter todo um processo ali de aprovação. E depois disso, a empresa que te fornece, teoricamente, é o melhor do mundo e é o que todos os médicos querem trabalhar. Depois que ela te indica, outra empresa não vai vender. Eles não vão fornecer para outra empresa. Existe até um contrato que, por exemplo, ela vira e fala assim, ó, você vai comprar todo mês de mim tantos milhões. Você vai comprar. Aí os caras, não, beleza, a gente vai comprar. Mas aí você já vê os hospitais que a gente vai atender. Não, então, beleza. Então, é feito um acordo. Então, na minha opinião, é quase um acordo.
Sim. É um cara que eu quase estava com esperança que virasse ministro do Bolsonaro, que eu falei, poxa, esse cara ia ser bom. É o diretor lá do Hospital do Câncer de Barretos, né? E aí parece...
Ah, sim.
Sabe quem é? Sabe quem é esse cara?
Ele é famoso.
Sim, esse cara é muito bom, muito bom. Só que o Bolsonaro não escolheu ele, aí já foi a primeira decepção que eu tive com o Bolsonaro. Porque o cara falou assim, eu vou mexer no lucro das empresas com esse oligopólio. Ele falou assim, pra melhorar a eficiência do sistema, a gente precisa colocar mais agentes, a gente precisa baixar os preços, entendeu? E tem muita extorsão nesse período. O cara meteu a boca no trombone, né? Só que aí como... O cara tem muita moral, né?
É,
só que aí, por causa desse comportamento dele, o Bolsonaro vai falando, esse cara é dor de cabeça, esse cara tem... É porque o Bolsonaro, ele queria alguém que obedecesse ele, né? Esse cara não vai obedecer
sim,
ninguém, né?
Sim.
Mas assim, infelizmente, o pessoal tem uma ilusão de que o Bolsonaro vai fazer um governo de notáveis,
cara,
né? Tipo assim, a gente tá vendo que o Bolsonaro tá jogando speedrun na presidência, né? Tentando ver se ele acaba mais rápido. Você concorda que... Tá faltando mão de obra qualificada, que tipo assim, não falta, tipo assim, tem trabalho pra quem tá qualificado. O problema é que não tem gente pra ocupar.
Sim, bastante. Inclusive, é aquilo que eu te falei. Ah, você, o cara reclama, De que, ah, pô, vou ter que aprender uma linguagem totalmente nova agora, vou fazer ali, porque tá muito mais rápido, a engrenagem tá girando mais rápido da evolução tecnológica. Então, assim, todo dia você tem que estar atualizado, não adianta. Se você tá numa empresa, ainda mais se ela for grande, ela tá em constante evolução, e você ficar travado ali, só numa coisa, você, não, beleza, eu vou focar só nisso aqui. Não adianta, o cara tem que se desdobrar, o cara tem que se desdobrar, porque senão ele não consegue.
Sim. Por exemplo, teve alguma vez que você ficou enrolado? Tipo assim, você tinha que aprender algo muito rápido, que você ficou maluco assim?
Sim.
Fala aí pra gente.
Teve uma situação. Eu vou falar recente. Cara, eu não sei se você conhece a área de TI. Não sei se você é da área de TI, que
Não sou, não
você.
sou.
Não, tá, mas você conhece bastante, certo?
É, porque tem muitos amigos que são.
Você já, algum dos caras já comentou assim que já tremeu as pernas, já ficou com as pernas tremendo assim de estresse, preocupado, porque não
Não,
conseguia
já teve
resolver
gente que
alguma
teve
coisa?
burnout.
Burnout, isso pode ser, burnout. Tá, aconteceu esses dias desse faturamento justamente por um produto COVID, para tratamento do COVID. Vou te falar o valor do faturamento, tá? 5 milhões, certo? Tem esse valor na cabeça, 5 milhões. E o que que acontece? O material tinha que sair de Santa Catarina e ir para Minas Gerais no mesmo dia. A transportadora estava lá esperando para poder fazer esse transporte, certo? Caminhão. E aí, aliás, eu não sabia se era caminhão ou avião, mas eu acredito que seja caminhão, não lembro. Tem negócio lá do ar-condicionado, tem que estar na temperatura certa e tal, não sei. Mas tinha um problema no sistema. Olha que coisa, você sabe que os produtos têm lote. Os produtos
Sim.
médicos, eles têm lote, identificação e tal. E o sistema, ele bloqueia os lotes para 12, 10 caracteres. E precisava colocar para 12. É o único produto médico dessa área, desses produtos, todos os anos que tem empresa, é o único que tem 12 caracteres. Foi a primeira situação que aconteceu. E a gente tinha que fazer todo esse processo no mesmo dia. A empresa, ela não ia liberar, não ia, se não tivesse mandado a nota para a transportadora. Então, o que que aconteceu? Me ligaram, dois diretores me ligaram. Falou assim, ó, você tem que rodar esse negócio aí, porque a gente vai perder 5 milhões em venda. Consegui arrumar isso. Tá, então você já tem uma noção do cenário da pressão que eu tava passando, né? Pode parecer uma coisa simples. Ah, você vai mudar. É simplesmente sair 12 caracteres do número do lote na nota fiscal do produto tal. É simples. O objetivo é esse. Só que o que acontece? Os fontes, eles são praticamente todos customizados. Eu posso te falar quantas fontes que eram, de quantas tabelas?
Quantas?
132. 132.
Ah, então você precisa mudar um número na tabela. Só que para mudar isso aqui, você precisava mudar todas as fontes daquele que estavam
Todos os
linkando aqui.
fontes.
Estavam linkando
Todos os
ali que
fontes.
tinha um limite de caractere, que não tinha
Que
aquele
tinha um limite de
limite.
caracteres. É, por quê? Porque você tem todo o histórico da empresa, certo? Você tem todo o histórico. Você tem todas as tabelas que você tem que alterar. Por mais que eu conseguisse, que foi o que eu fiz, eu criei um algoritmo para fazer alteração de um e alterando para outro. Entendeu? Mas aí eu tenho anos. De histórico, por exemplo, no campo lote, onde você tem um campo lote, para fazer a alteração de 10 para 12. E isso alterar, por exemplo, genéricos de saída, de entrada, de nota fiscal, de financeiro e etc. Cada um tem várias tabelas, e cada tabela, que não te levava 10 minutos. Eu tinha que fazer isso no prazo da manhã. Quando eu fiquei sabendo disso, era 10 da manhã. Então, assim, são situações que acontecem. Que você, se você não tiver um preparo emocional, você meio que dá uma surtada. Eu fiquei surtado, porque você imagina, os caras viram e falam para você, 5 milhões, você vai fazer a gente perder esse faturamento? 5 milhões, sabe? Questão de produto de saúde. E por mais que, por exemplo, ah, beleza, eu imaginei o seguinte, não, deve ter uma tolerância, eles estão falando para pressionar para poder acelerar, mas por mais que seja, cara, ainda é uma pressão. Entendeu? Ainda é uma coisa ali, porque o que que os caras entendem? O que que os caras entendem? Eles entendem que você. É um analista ali do sistema. Você vai começar a digitar rápido no teclado e você vai conseguir alterar. Você vai hackear o sistema, é o que eles falam. Você vai ha não, hackear esse sistema aí e faz funcionar. É isso que os caras acreditam. Eles assistem muito filme de heist, de tecnologia, e vê os caras fazendo isso daí e acham que a vida real é essa, mas não é. Eu não posso fazer uma alteração de lote, que é algo que é rastreio, que é a vida toda do produto, e ter o risco de perder a rastreabilidade e a gente perder milhões e milhões que já estão consignados nos hospitais, entendeu? Então, assim, é algo muito crítico, sobrou para mim, tive que resolver e deu tudo certo. Deu tudo certo, mas assim, foi bem estressante mesmo. Quando eu olhei pra mesa, tinha um monte de fio de cabelo caído lá, porque eu tava estressado, entendeu? Então, se a pessoa não buscar uma evolução diária, um aprendizado, já respondendo a sua pergunta, então, se o cara não buscar uma especialização, etc., numa situação dessa daí, o que acontece com ele? Ele não vai conseguir resolver, vai perder um faturamento alto, ele vai, às vezes... não sei, prejudicar outras pessoas. Às vezes, um hospital que estava dependendo desse material vai dar BO. E para você, como é a burocracia, né? Porque por causa do documento fiscal que tem que sair isso, porque senão pode ser parado no, na fiscalização, ou isso aqui não condiz com um lote tal. Não, aí não vai ter o faturamento, não vai ter da empresa, não vai, o hospital não vai ter o cliente final, que é o paciente que está na mesa lá esperando, o respirador está esperando... A ventoinha do respirador não vai ter acesso a ele.
Sim. Mas então, amigo, no final terminou tudo bem?
Oi, tá me ouvindo?
Sim, mas terminou tudo bem no final?
Ué, então, eu consegui. O meu prazo era na parte da manhã.
Não, mas assim, você não recebeu nenhum tipo de comissão de rabo, foi promovido...
Não, aí que tá. Fala. Aí que tá. O que aconteceu? Eles me avisaram. Os caras foram, era filial de São Paulo, eles foram lá, eles estão entrando agora 9 horas, mas para resolver, foram 6 da manhã, e eles não me avisaram, ninguém me avisou. Quando deu o BO, quando deu o problema às 10 da manhã que eles me avisaram, resolve aí. Aí eu comecei, eu tinha que resolver até meio-dia, eu consegui resolver 1h30 da tarde. Deu certo, nenhum dos diretores me ligou, seja para poder, como você falou, uma comida de rabo ou um elogio, nada. Fiquei sabendo que deu certo. A minha diretora, que fica aqui na filial da minha cidade, me elogiou, falou parabéns e tal, sei que é difícil, etc. E foi isso. No fim, deu tudo certo. Ninguém reclamou. O cara que estava cuidando dessa nota fiscal, que é um agente lá, como se fosse um faturista, falou assim, cara, obrigado, eu sei que é difícil e tal, tal, tal. É porque os diretores estão aqui na pressão e tal. Porque você imagina, 5 milhões de fato é uma grana que agora, nesse momento, vem a calhar, né?
Sim.
E aí os caras realmente ficam preocupados. Tanto que eles estavam ligando toda hora, confere aí se caiu o dinheiro e tal, se deu certo. Mas assim, deu tudo certo.
Você salvou o dia.
Salvei o dia. E, inclusive, pra você ver, eu separei esse dia pra poder estudar. Eu falei assim, não, esse dia agora, vou ficar aqui de stand-by, mas eu vou ficar só estudando porque eu preciso alterar algumas coisas no dashboard. Vou estudar e montar ele. Só que eu não consegui fazer nada, porque eu fiquei preso. Até a 1h30, quase 2 horas nisso, eu só voltei, aí tive que cuidar da parte do sistema porque ele estava caindo, então não consegui. E uma coisa que eu estou reparando é o seguinte, para eu cuidar, como eu te falei, eu fui promovido há pouco tempo, foi dia 1º de abril, fui promovido para essa nova função, e o pessoal não me desligou dela ainda, entendeu? Até a própria diretoria, qualquer apertadinha que dá, ele para poder resolver coisa que eu fazia antes, que não era. O próprio diretor falou, você não vai fazer mais isso. Mas aí acaba que ele me liga e fala, resolve isso aí, porque tá apertado aqui. Então, isso porque tem uma equipe que a gente contratou pra poder ficar por conta disso. Os caras são bons, eles dão suporte, mas quem conhece a empresa, de cabo a rabo, sou eu. Né? Eu tô lá desde o início e tal. Então, assim, por mais que os caras sejam excelentes, sejam bons, inclusive ajudam muito, na hora do aperto ali, final, quando é aquele negócio que realmente os caras não deram conta, aí eu tenho que ir lá dar o suporte.
Sim. Então, você já imagina que esses perrengues não sejam raros, você vai ter perdido muita noite de sono, né?
Cara, eu... É raro às vezes que eu não pensando no trabalho, raro mesmo. Inclusive, esses tempos atrás, eu tava até ouvindo um podcast seu, e que você estava falando a questão das pessoas que mais trabalham eram pessoas que é da área da contabilidade. Você lembra disso?
Sim, lembro. Não, porque eu trabalho nessa área.
Você já trabalhou?
Sim.
Então.
Não,
eu
mas,
concordo
mas,
com vocês.
Mas assim.
Você sabe por quê?
Não, por causa do fechamento contábil que tem no.
Por causa do fechamento contábil, sim. Justamente.
Sim.
Justamente. Porque a empresa, com essa crise do Covid. O que as empresas estão fazendo? Lembra que eu falei para você que tem um contrato que a gente tem que comprar tantos milhões todo mês?
Sim, sim.
A gente tem que justificar para eles por que a gente não vai comprar esse mês. A gente tem que justificar. E como que a gente justifica? Com balanço, certo? Sim. Eu tenho que mandar o fechamento para eles, fechamento mensal. E aí a gente teve uma virada de sistema que os caras do estoque não fizeram fechamento e mandou para contabilidade. Eu tive que fazer o fechamento, Knut, de 5 meses, num dia, eu tive que fazer o fechamento, cheio de erros, tive que fazer todas as correções. Eu comecei 4 da tarde, terminei 5 da manhã. Então, assim, e eu tava ouvindo seu podcast, você falou, olha só, contabilidade, na parte do sistema, corrigindo os erros, debugando esse negócio e mandando pra contabilidade. Eles falaram assim, você tem que mandar até amanhã cedo. Quando foi 5 da manhã, eu consegui. Eu detectei 2 erros, mas não dava para corrigir mais. Aí eu mandei, expliquei lá para eles fazer correção manual. Mas contabilidade também não é fácil, não.
Cara, eu me lembro que tinha um procedimento que eu fazia numa empresa, né? Que era eu e uma outra pessoa que tinha que supervisionar. E aí eu fiz certo. Só que a mulher foi lá e... tava grávida, coitada, né? Eu não tenho... ela não teve culpa, não.
O que, que você vai falar, né?
O que, que eu vou falar pra mulher? A mulher tava dando patada pra caramba em mim. E nossa. Aí você tem que aguentar, porque a mulher tá grávida, né? A mulher não devia nem estar trabalhando, né, coitada?
Você tá doido? Se ela bater no seu, você fica quieto.
É. Mas assim, eu tava junto dela, inclusive eu aproveitei e dei um presente pra ela. Ela sempre disse, mas ela tava muito irritada de estar ali trabalhando. A barriga dela tava gigante. E a gente tinha que passar algo pro órgão regulador. Não vou falar que o órgão, evidentemente. E o erro não foi meu, porque nunca parece, o erro foi dela. Né?
Certo.
Amigo, só que depois a comissão foi no meu rabo, amigo. E você sabe que
tá, mas
multa,
eu,
né?
Eu posso saber só qual foi o erro que aconteceu?
Foi o seguinte.
Foi o valor?
Foi um erro de valor. É, porque você tinha que passar um valor da empresa que a gente estava auditando todo mês pro órgão regulador, pro fechamento. Pra mandar para um site do órgão regulador, né? Que senão tinha multa. E aí, quando foi fazer o segundo, o mês seguinte, eu fui fazer e fiz certo. E quando eu fiz certo, eu sempre bato com o mês anterior, né? Quando eu fiz certo, eu vi que no mês anterior tinha se feito errado. Aí eu falei, ih, tá errado. Mas vou ficar calado, porque isso vai dar multa, vou ser demitido, né? Aí fiquei
cara,
calado.
Cara, isso aí, ó, só colocar dar uma ênfase aí, isso te deixa sem dormir, cara. Porque você pensa o seguinte, o que que eu faço?
Sim, o mais honesto é falar.
Como que eu abro? Porque assim, não é certo você abrir o estoque fechado pra você fazer a alteração, você sabe disso. Não
sim,
tem jeito.
Sim.
Tem jeito, mas não é o certo. Mas
assim,
continue.
Eu de forma bastante tranquila, eu falei, vou ficar calado e fingir que nada acontece. Porque isso acontece o tempo todo, tá? Todo dia alguém faz uma besteira, né? Só que adivinha quem achou o problema? A própria mulher grávida. A própria mulher grávida falou assim.
Putz.
Aí ela chegou e falou assim, vou ter que ligar pra eles
te
agora. Te
arrebentou.
Não, arrebentou, mas porque ela sabia que ia sobrar pra gente, né? Mas aí, teve um PO lá, mas deu tudo certo. Mas assim, só pra mostrar que esses problemas de lançamento são problemas pesados.
Mas, você conseguiu resolver então, né?
Não. Foi, a gente ficou errado lá no sistema.
Não, ficou errado, mas assim, você não foi demitido.
Não por causa disso. Mas acontece.
Um BO maior.
Mas assim, isso acontece o tempo todo. E é uma série de.
Você ficou sem dormir? Tipo, pelo menos um dia preocupado?
Eu fiquei preocupado.
O que é?
Fiquei preocupado, óbvio. Porque você. Além disso, tem a questão da responsabilidade, né? Você tem a sua função, você é responsável por aquilo, né? A partir do momento.
Uma coisa que
eu. Falo. E outra coisa, você começa a ficar se culpando. Ah, não, mas eu tinha que ter olhado, mas tava fora do procedimento, mas eu devia olhar. E aí, isso aí cria uma certa paranoia pra você não fazer de novo, sabe? E aí você começa a ficar meio paranoico quando você vai fazer o procedimento de novo. Mas assim, continua.
Uma coisa que eu percebi foi que os caras mais antigos, os analistas, os programadores, tem um que eu admiro muito, ele é um customizador. É assim, ó. Os caras customizam o sistema, que escreve os fonts lá na hora pra você, monta um programa pra poder fazer tal coisa. São os caras que são os melhores. São os seniors, certo? Isso aí a gente sabe. Beleza. E esses caras, eu tô falando na linguagem mais popular pra todo mundo entender, tá? E esses caras, eles... Eu percebo que eles são muito estoicos, o que
também
não... Então, por exemplo.
Também já para isso.
Então, acontece... E eu tô aprendendo muito com esses caras, porque acontece... Tem um rastreio lá por etiqueta, e aí os produtos tinham perdido as etiquetas todas no sistema. É uma coisa que nunca poderia acontecer... É aquilo que eu falei, mais uma vez, colocando milhões e milhões de reais que estão consignados, jogando isso, justamente, como se a gente vai perder a restabilidade. E falaram isso pra ele sentado na mesa, falou assim, Nossa, hein? Que ruim, hein? Vamos ver aqui o que a gente faz. Na hora que eu vi a tranquilidade dele, eu tava preocupado, eu tava estressado,
É
mas
mais
eu olhei
tranquilidade,
e ela.
emana a tranquilidade, emana a tranquilidade, né?
É o quê?
Emana a tranquilidade, a tranquilidade, porque você sabe
Emana
que, olha só,
tranquilidade.
isso aí que a gente faz aquele link quando a gente falou da política. Quando o cara que tá na posição de decisão, na posição de poder, fala que tá tranquilo, ele emana a tranquilidade. Agora, se o cara que tá na posição de controle, de força, demonstra que não sabe o que tá fazendo, ou demonstra despreparo, ou nervosismo, isso emana nervosismo,
Pois é,
destabiliza a
mas
mente.
aí é que tá, o cara. Desculpa te interromper, Knut, mas só para não perder a linha, eu quero te fazer uma pergunta. Por exemplo, como que o cara chega nesse nível? É muita experiência? É treinamento? É algo genuíno? Entendeu? É algo que a gente consegue alcançar? Assim, genuíno eu sei que é, mas eu digo, é algo que é dele, da essência da personalidade dele desde quando ele nasceu? Ou é algo que ele treinou? Porque. Assim, eu às vezes tento ficar tranquilo em situações críticas e eu fico, por mais que eu aparente estar tranquilo, esteja aparentando estar tranquilo pro pessoal, que é a minha função, eu não posso aparecer. Acontece uma situação, o pessoal vem para eu resolver, eu não posso falar, nossa, fudeu. Não, calma, vai dar certo. Mas por dentro eu tô assim, fudeu. E eu percebo que com ele é diferente. Por dentro ele não tá ali, fudeu, sabe? Ele tá assim, não, tô tranquilo. E a gente joga poker junto.
Isso aí é
E
experiência,
ele me
meu. O
fala,
cara já viu
cara.
aquilo 1.000 vezes, cara. Ele já passou por aquilo ali. Ele começa a casca e perde a sensibilidade pelo perigo, entende? E outra coisa, o cara já tem emprego dele, já tem os bens dele, já tem casa, já tem tudo. Se ele perder o emprego, ele não vai morrer. Às vezes o cara é tão bom, ele sabe que ele é bom, ele é seguro de si, e sabe se ele sair dali, ele encontra emprego em outro lugar. Por isso ele não fica tão
Eu
desesperado, igual
acho que é
você.
isso mesmo.
Entende?
Eu acho que é isso
Além dele
mesmo.
ter passado por aquilo milhões de vezes, ele tem a segurança de saber do seu próprio potencial.
Sim. Faz sentido, porque eu tinha pensado nisso daí também, porque, por exemplo, se o cara é um dos melhores, nunca vai faltar oportunidade para ele. O pessoal sabe que ele é o cara, entendeu? Então, assim, e aquilo que você falou, às vezes ele já tem uma garantia, um patrimônio, um histórico, um nome ali bem forte. Então, não é uma situação dessa que vai o cara não dormir, entendeu? Vai atrapalhar a noite de sono dele.
Sim, mas
Eu
então, fala.
pesquisei. Ah, desculpa, pode falar.
Não, você que vai falar.
Então, eu pesquisei esses dias que eu fiquei. As áreas que a gente tem que treinar, uma das melhores áreas, mas ao mesmo tempo uma das estressantes é a área da medicina, né? São os médicos. A parte de TI também estava lá, professores, contadores. Achei que faz um pouco de sentido isso daí. Acho que a gente. Eu particularmente, acho uma área muito boa. Eu não me vejo. Ah, eu tô fazendo letras em inglês. Que eu quero dar uma expandida aí, mas não consigo me imaginar em outra área.
Mas assim, você tá falando letras em inglês. O que deve ter de mulher
Tô.
nessa área gostosa não dá no gibi, né?
Tem, cara. E é lá na PUC, a gente tá
Ah,
fazendo.
vamos lá, quanto você comeu já?
Cara, teve uma que me ligou. Não, esses dias eu recebi uma mensagem. O que que você tá fazendo? Eu falei, não, tô aqui trabalhando e tal. Ah, ela queria estar sentada em você. Eu falei, uai, pode vir aqui. Aí ela, não, você tá falando sério? Ela manda a localização, mandei. Aí ela veio. Ah, foi aquela que eu te falei, no outro podcast que eu te
Ah,
falei,
evangélica,
que eu
evangélica.
depois eu depois
Bacana.
que eu comi ela, eu fingi que tava trabalhando, lembra?
Sim,
Eu pedi para um amigo meu me ligar, foi esse caso aí.
sim, sim. Sim.
E PUC, ainda mais igual você falou aí, né, desse curso, a maioria é assim, cara. E tudo namorando, viu?
Exatamente. E você pode ser.
Tudo
Tá, pode
namorando.
estar namorando o ouvinte que tá chutando a gente. Pode ser sua namorada. Mas então, amigo, o legal da TI é que tem muito nome digital, né? Tem muita gente que trabalha com TI remoto. Inclusive, acho que essa é uma política que deve aumentar nos próximos tempos, devido ao que está acontecendo, né? Do trabalho em casa, do home office, né? E tem muita gente que.
Eu tenho um contrato com um cliente de 2 anos que eu.
2 anos?
Entendeu? Eu tenho um contrato com um cliente que tem 2 anos que eu tenho esse contrato e eu nunca fui lá, eu sempre remotamente.
Sim. Então você poderia morar na República Dominicana, igual um colega meu foi morar lá, porque a moeda lá é desvalorizada. Ele mora num resort. Olha só, a qualidade de vida do cara, né? O cara mora no
Ah, ele
resort,
recebe em quê? Em dólar?
em dólar, né? E ele só vive o dia inteiro convivendo com um gringo, que tá lá de férias, né? Aí come lá os turistas lá, belgas, entendeu? Ou seja, a vida dele é trabalhar durante algumas horas do dia, depois desce, come. O resort você pode comer avulso, né? Então não precisa
Caramba.
cozinhar, só a vida dele é tipo assim, deve enjoar depois de um tempo, né? Mas assim, pro cara que tá muito estressado, porque essa é uma vida muito estressante, eu acho que é
Eu
importante.
será que enjoa, cara?
Eu acho que enjoa. Eu acho que enjoa. Eu acho.
Fico me perguntando isso daí.
Eu acho que enjoa.
Porque eu tenho uma vida muito pacata, o Knut. Muito pacata, cara. Eu acho que qualquer pessoa no meu lugar ficaria extremamente entediado, sabe?
Sim,
E mesmo assim eu não enjoo.
mas você se vê trabalhando remoto na Rússia, como o galera vai pra. O pessoal de TI aqui do Godcast, o pessoal tá tudo lá na Rússia, na Polônia.
Talvez. Assim, às vezes eu posso estar sendo precipitado em falar isso, ingênuo. Sim. Tranquilamente.
Você já pensou em sair do
Tanto
Brasil, amigo?
que. A minha oportunidade é essa agora, né?
Para os
Tanto
Estados
que, igual eu
Unidos.
te falei, eu ia fazer a visita.
Estados Unidos, né?
Sim, mas aí com essa questão do Covid, eu tava com a passagem no meu e-mail, eu tinha um compro, visto tudo certinho. Só que
Entendi.
aí com essa questão eles cancelaram. Inclusive, que a moça da. É de uma companhia aérea, a Provence, que consegue pra gente. Ela que faz. A gente não faz nós mesmos. A empresa contrata uma outra empresa para poder fazer a compra, cuidar de tudo, né? E eles falaram: ó, a gente não devolve o dinheiro, mas vocês estão com crédito na companhia. Então, assim que normalizar, você pode usar esse crédito. Aí eu falei: não, então beleza. Agora é esperar para ver.
Sim. Mas então, amigo, você concorda que eu tenho um mantra aqui do Knut? Eu acredito que pro beta ele tem três saídas, né? Um concurso público, uma
Ah.
outra medicina e outra
Eu
saída
já
assim.
vi já.
E eu acho que
É
a
o
TI.
concurso público, medicina.
Sim. E a TI, assim como a medicina, obviamente, o cara que faz TI, ele vai ter duas janelas muito boas. Porque tem muito concurso bom pra TI. E o campo de pra sair do Brasil, profissional da TI, é o melhor possível, entendeu? Uma vez você tendo um bom currículo de TI, sabendo bons softwares, você consegue aplicar no LinkedIn e pode tentar concorrer para vagas no mundo inteiro, praticamente, né? Então, para o profissional de
Sim.
TI, olha só, é uma boa saída. Você faz TI, vira um profissional capacitado. Olha só, não é fácil, estou falando, não. Primeiro você faz
Cara,
TI,
TI não é fácil. Isso o pessoal tem que ter ciência.
sim, e depois você aplica para fora. Aplicou para fora, amigo? Obviamente tem que saber inglês também, né? Você vai conseguir fazer sua vida, né? Inclusive tem muitos
Sim.
amigos betas nossos que falavam que aqui estavam ganhando muito bem, mas pelo fato de não aguentar serem assaltados, mortos, estuprados e torturados, sequestrados, foram pra Europa e falaram que estão muito bem, né?
Os caras estão bem, né?
Qualidade de vida, né,
Olha
cara?
aí, cara. Olha aí. Nossa, isso daí é a
Mas
meta, é a nossa meta, é a nossa meta.
amigo, me explica por que que existe uma campanha tão forte contra a TI? Porque muita gente está desempregada na TI. Por que que muita gente fala que TI não tem emprego? E porque, tipo assim, eu vejo muita gente da TI que fala que tá muito ruim e outras estão muito bem. As pessoas que as pessoas aqui do Godcast, até pessoas que doam dinheiro para não apoia-se, acho que tem mais dinheiro são TI. Eu não entendo isso. Por que que é? Da onde vem essa polêmica?
Eu vejo dessa forma que a gente estava falando mais cedo, que vai muito da questão da sorte também. Esse negócio de, por exemplo, ah, eu vou lutar, vou estudar aqui, vou fazer tudo e tal, mas você tem que estar no momento certo ali, na hora certa, na vaga certa. Caso contrário, você vai ter que começar bem de baixo, entendeu? Então, assim, se você tiver a paciência, se você for um cara bom, então você junta ali, ah, beleza, eu não tenho talento, eu não tenho dom, mas investir nisso. Por quê, cara? Eu tenho 5 mil horas de Dota, cara. Se tivesse tirado 5 mil horas de Dota, eu já teria um doutorado, um monte de pós, um monte de se eu tivesse investido esse tempo no estudo. Então
Não,
qualquer pessoa pode.
não, 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 velho, você tá falando do pensamento errado. Você tem 5 mil horas de serotonina, entendeu? Talvez você
Então.
precisava da serotonina pra você continuar com a sua vida, entende? Talvez o que você
Será,
precisaria.
velho?
Não, não, talvez, eu acho que você não precisaria de 5 mil horas de serotonina. Eu acho que você poderia aprender a ter serotonina em coisas mais úteis, né? Agora, a questão é:
Sim.
será que você sente prazer em estudar? Será que você sente prazer em fazer
Ó.
essas coisas que são úteis?
Te respondo agora. Não. Sendo
Então,
honesto.
eu acho que o melhor seria diminuir essas horas de serotonina, ou pelo menos ter horas de serotonina em coisas que sejam mais úteis do que
Cara,
Dota.
você tem uma ideia, o Knut, eu tenho. Já ouviu falar de Thomas Mann?
Claro.
Então, eu acabei de ler os. Do Dan Brook, corrigindo, eu li ele em 2 semanas. Um livro gigante, você sabe.
Doutor Fausto?
Mas. Perdão?
Qual o livro dele? A Montanha
É
Mágica?
os Budenbrook é sobre a.
Tá,
Que
esse eu não
dá,
li.
vai dar ascensão à crise, né? Conta a história de 4 gerações. Cara, é sensacional. Sensacional. Mas onde eu quero chegar? É que, por exemplo, eu leio isso aí com o maior prazer do mundo, entendeu? Mas me dá atualmente, um livro Eu não vou ser hipócrita para você e virar e falar assim que eu amo tecnologia, que eu tô viciado, que eu consegui essa promoção, porque... Não, cara. Então, assim, eu não... Eu me esforcei, eu fiz o estudo, fiz o curso. Tenho que estudar todo dia, igual eu te falei, vira à noite. Dá prazer total, entendeu? Então, assim, eu acho que no meu caso, foi mais pelo esforço do que pelo talento, pelo dom, por ser um puta de um programador, entendeu? Foi mais aquela coisa da necessidade. Aí eu tive a sorte da empresa estar precisando criar em mim, ter pago meu curso. Tudo foi um conjunto de situações que me permitiram ter uma vida mais confortável do que eu teria, que eu não teria caso eu não tivesse essa possibilidade. Você se entendeu o meu ponto.
Sim, mas você acha que TI vale a pena pro Beto que tá escutando a gente com 15, 16 anos?
Eu acho que vale, com certeza, Eu acho que o cara, por exemplo, se ele com 15 anos, até uns 25, eu acho que dos 15 até os 25, se o cara despertar, ele consegue, atualmente, eu acho que tá até mais fácil ele já começar ali, ele faz no Udemy, por exemplo, você tem cursos, esse que eu não acredito, você vê, eles pagaram um curso para mim de R$3.000 de Power BI, que eu fiquei confuso, aí eu fiz um curso bobo ali no Udemy de R$23, que eu aprendi, ó, e agora eu tô dominando a plataforma, por quê? Por causa do Udemy.
Você já viu então, que a Harvard tem os cursos gratuitos de programação? Você já ouviu falar?
Já sim. Tava até vendo agora que eles liberaram alguns, né?
Mas uma parte do curso vai acabar, acho que daqui a 5 dias. Então não vai dar...
É temporário.
Então,
basicamente... E assim, geralmente, igual você tá falando aí, o beta de 15 anos, até 5, o cara, pra ele despertar esse interesse, por exemplo, você dá esse gatilho pra ele, pô, acho que eu vou fazer isso aqui. E geralmente, eles têm o mesmo perfil, sabe? Os caras gostam de tecnologia, eles gostam de assistir... coisas sci-fi, os caras já sabem o inglês. Então, hoje em dia, é raro um cara... Por exemplo, na nossa época, eu acho que sua geração é próxima da minha. Eu acho que a gente pode ter a mesma idade, não sei. Uhum. Mas, na nossa época, não era comum você ver um cara, por exemplo, de 15 anos que sabe falar inglês. Hoje em dia é comum. Você não é tão raro assim, entendeu? Eu tenho uma irmã de 16 anos que ela é fluente em inglês. Sabe? E eu vejo, por exemplo, eu tenho amigos, não que o cara, eu sei conversar fluentemente em inglês, mas você coloca uma frase ali pra ele em inglês, ele sabe montar ela e ele entende ali mais ou menos. Por quê? Porque ele joga muito, entendeu? Ele tem um PC lá que ele joga um CS, alguma coisa ali, ele entende uma coisa ou outra. Então, eu acho que uma coisa vai vinculando com a outra, entendeu? Eu já sei inglês, já sei fazer algumas fórmulas aqui, entendeu? Já sei fazer uns append, compilar uns fontes, etc. Aí, aos poucos, você vai anexando uma coisa com a outra e aí acaba...
Mas é complicado, porque a experiência de verdade você só vai ter quando você estiver trabalhando, amigo.
Só quando estiver trabalhando, isso é fato.
E aí acontece, às vezes, a maioria das empresas, né, elas já vão demandar que você tenha experiência. E como você consegue experiência antes? Aí a questão de estágio.
Isso é muito difícil,
isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil.
E isso é dialético, por quê? Você imagina o seguinte, olha o que aconteceu comigo aqui, tanto que foi um pesadelo. Eles me contrataram sem saber a linguagem, certo? Você não tem ideia o tanto que eu era julgado, criticado, chamado de ruim, de a gente poderia contratar outra pessoa que já soubesse nesse período que eu tava aprendendo.
Mas você acredita que eles fizeram a aposta correta com você?
Eu acredito que sim. Atualmente, não tem mais nem... As customizações atualmente são todas excelentes. Tipo assim, não tô falando... Justamente por causa da promoção que eu recebi. Eles me falaram, você conseguiu corresponder às expectativas, o sistema tá rodando 100%, fizemos... Antes, o processo da empresa era muito manual antigamente. Então, por mais que eu não tivesse domínio da linguagem, eu tinha uma noção ali de como que a gente poderia trabalhar para poder deixar tudo mais automatizado. Então, teve redução de custos com funcionários. Então, assim, ia contratar, por exemplo, 10, contratou 2 e não fez diferença. Então, assim, não ficou fazendo falta... Criação de um data center interno, local ali, entendeu? Foi feita toda uma estrutura que facilitou o acesso dos diretores, a comunicar com a empresa, com o financeiro, com o faturamento. E aí, com o tempo, igual atualmente, coisa que, por exemplo, um próprio analista da empresa, da própria TOTS, se, por exemplo, eu não estiver lá, estou de férias, aí eles precisam estar com o analista da empresa, da empresa que presta o RP. Ele fala assim, eu preciso que você faz isso. O cara vai demorar muito mais. Coisa que eu faço, por exemplo, atualmente 1 minuto, o cara vai levar 10. Por quê? Porque ele não conhece o processo da empresa, certo? Uhum. Ele não sabe o que ah, é para fazer o quê? Para devolver isso aqui, para consignar aquilo, para fazer estorno, para poder como datar. Então, assim, atualmente é muito mais rápido, muito mais. Então, assim, eu acho que o investimento foi bom, por quê? Porque eu sou 100% fiel à empresa. Igual, hoje, tem uns caras da... Eu mudei para um prédio em frente à empresa, pra você ter uma ideia. Uhum. Hoje teve um caso, por exemplo, dos caras de lá estão fazendo uma reforma, mudando um monte de coisa, eu que vou lá, eu que abro, eu que fecho, eu que cuido da parte da... Ah, vai colocar ar-condicionado, eu que cuido da cotação, eu que cuido da infraestrutura, tudo os diretores falam, ó, Rodolfo resolve, entendeu? Tal pessoa resolve. Então é comigo.
Então é isso aí, amigos. Então essa aí foi a história do nosso amigo...
Lion Man
Speak na TI, né? Outros virão aqui para falar sobre isso, né? Um ramo muito importante e que é um ramo chave para o nosso projeto de saída do Brasil, né? Você pretende morrer aqui, amigo? Ou você pretende morar num país decente?
Eu atualmente, é igual eu te falei, com essa oportunidade que teve, eu tô pensando muito. Que eles falaram, ó,
amigo. Você fala assim, eu quero sair na primeira oportunidade, amigo. Quero ganhar dólar.
Eles falaram assim, não, você... cara meio pessimista com coisas, quase tudo. Então, assim, eu não fico muito criando expectativa, mas eles falaram exatamente essas palavras, ó, se precisar que você mude pra lá, você muda. Isso é uma grande vantagem também, que eles viram em mim. Eu não sou um cara casado. Eu vejo muito dos canais que faz sentido que eles falam, assim, ah, por exemplo, quando o cara é solteiro e tal, ele perde a vaga porque quer dar oportunidade pra um cara que tá mais no desespero, o cara que precisa do emprego e tal. Só que no meu caso, eles viram como algo bom, porque eu estou à disposição da empresa. Você tá... Lembra que eu falei
como
pra você
padre,
agora
né?
há pouco? Que...
Como padre.
É, igual. Isso, eu tô ali igual. Fui lá hoje já na empresa 2 vezes, vi como que os caras estão cuidando lá, se tá tudo certo, tô administrando. Eu que pego os valores e passo pro financeiro pagar. Então, assim, acaba que nessa eu cuido de uma parte muito maior do que me foi designada. E com prazer, entendeu? Não acho ruim. Eu não viro e falo, nossa, não quero, eles estão... Não, eu acho bom, eu me sinto útil, entendeu? Então, nesse ponto de vista aí, eu vejo como algo bom. E eles veem isso também, não. O Lion tá sempre disponível para poder ir lá, e se a gente precisar dele, eles me mandam direto para São Paulo, Cuiabá, Campo Grande, Santa Catarina, Florianópolis,
cigano.
Etc. Perdão?
Você é um cigano.
Eu sou cigano. E eu não acho ruim, não. Eu acho interessante. Eu só queria falar, antes da gente finalizar, parece que você vai finalizar, mas eu só queria falar, que eu tinha comentado contigo, sobre o padrão que a gente tem do pessoal da TI, certo? A questão da mulher, o estereótipo que existe da mulher no...
fala. Eu acho que eu sei o que você vai falar, mas fala.
É, então, que tem uma... Eu acho que eu até comentei com isso daí, a melhor análise... que tem, que eu conheço, que me treinou, inclusive, que é a que mais manja, é uma mulher. Eu te falei isso, você lembra, né?
Sim.
E eu não acho que tá ligado a gênero, eu sei, é só um observar, porque existe um estereótipo de, por exemplo, acontece muito dos caras ligarem, precisando de um suporte, quando fala que é mulher que vai atender, os caras não querem. Você sabe que isso é normal, né?
Sim, inclusive todos o pessoal que passou por aqui, que é programador, falou a mesma coisa, que todo mundo tem que trabalhar com uma mulher que é muito melhor do que eles, que existe muito preconceito nessa área, né?
Sim. E só que ela é aquele negócio. Ela é a mulher beta. Tá?
É a gordona. Inclusive, tinha uma empresa que eu trabalhava, quase que eu esqueço dessa palavra, mas eu já contei esse restaurante. Tinha um setor de TI de uma empresa que eu trabalhava, que era um composto por umas 5 ou 6 pessoas. É uma galera cascuda e muito nova, né? E tinha uma menina que era da igreja, se não me engano, ela era presbiteriana, ela era uma gordona, né? E aí, um dia, teve uma... todo mundo saiu do trabalho, de madrugada, e rolou um boato que tava todo mundo indo pro motel, os 5 caras da TI, junto com ela, e todo mundo comeu ela, né?
Ô, louco!
Esse foi um boato que eu escutei da empresa que eu
trabalhava. Tá, mas aí que tá, o estereótipo de que eu tava na minha, igual essa, é totalmente lésbica.
É lésbica?
É lésbica, é um rapazinho, ela é...
Cara, teve uma vez que eu tava ali na empresa, deixa eu contar essa história também.
Deixa eu contar.
Tinha uma lésbica lá, sapatinha, né? Mas tudo bem, que quis ficar amiga da mulher, não tenho nenhum preconceito com nada, você sabe disso.
Uhum.
Aí, amigo, um belo dia a mulher chega e me chama pra sair. Aí eu, Caramba, o ATF, né? WTF. Eu,
Sim.
caramba, a mulher me chamou pra sair. Aí eu.
What the fuck?
É, mas assim, a mulher não é uma bonita não, tá? E me chamou pra sair. Eu, caramba, mas essa mulher fica com mulher, ela gosta de vagina, né? Aí eu.
Mudou
Cara,
sua mente
mudou
total.
completamente. Até hoje eu não entendo o que aconteceu ali. Aí eu falei assim, não, não vou sair com você não. Né? Aliás, tinha negócio de trabalho, né? Mas já não é legal você sair com gente de trabalho, né? Ainda mais sair com uma lésbica, né? Cara, você acredita que a
Sim.
mulher virou minha inimiga mortal no ambiente de trabalho? Começou a fazer minha
Sério?
caveira. Inclusive, olha só,
Ah, não estranho,
eu me formei numa faculdade, né? Uma faculdade federal aqui do Rio de Janeiro, né? É pública, né? E aí eu fiz pós, faculdade e pós, né? E aí ela começou a espalhar que era mentira que eu tinha feito pós, que eu tinha mentido sobre o meu currículo. No ambiente
Nossa.
corporativo, isso aí é uma queimação de filme terrível, né?
Cara, e por
Você.
mais que você desminta, fica aquele clima chato. É
Sim. Aí o que que essa mulher fez? Ela foi lá no
coisas de
site,
ano pra.
ela foi lá no site da faculdade, como eu vou falar aqui, e falou, que ano você entrou? Aí eu falei assim, ano tal. E qual o semestre? Eu, por quê? Eu só falo o semestre. Falei. Ela foi no vestibular do ano que é aberto, né? Aí foi lá e não achou
Sim.
meu nome. E ela mostrou pros outros. Aí você acredita que eu tive que. Só que eu entrei na reclassificação. Entende? Na primeira reclassificação. Aí eu tive que mostrar que eu entrei na primeira reclassificação, porque senão as pessoas iam acreditar que eu não tinha feito faculdade, que eu tava mentindo no meu currículo. Entendeu?
Caramba,
É, isso foi uma
cara.
parada pesada que aconteceu comigo. Fala.
E qual foi o motivo dela na sua,
Eu
qual a sua ideia do motivo?
não tenho ideia, não tenho ideia. Não sei se é diabólico, ou se foi por causa de. Porque eu não quis comer ela, não sei qual foi o problema, não. Mas assim, eu fiz a coisa certa, sabe? Mas assim, o clima ficou muito pesado entre ela. Ficou muito pesado mesmo.
Eu não me iludo no meio corporativo, sabe? Eu não acho que, por mais que eu tome cerveja com a galera lá, que eu vá pro bar e etc, eu não me iludo de que eles são meus amigos, tá
Não,
entendendo?
pera aí, amigo. Você só vai descobrir quem é seu amigo numa circunstância, sabe qual? Quando você sair
Qual?
da empresa. Quando você sair da empresa e você conseguir manter relações sadias com a pessoa que ficou lá, né? Aí você vai saber, poxa,
Entendi.
fulano de tal era meu amigo. Porque o resto é tudo interesse, amigo. Porque, por exemplo, uma vez que você tá na empresa, aí você vê que a pessoa saiu, você vê como a importância dela acaba pra sua vida. Por exemplo, quando eu encontrei com o
Sim,
Ronaldo
como
Fenômeno.
se.
Quando eu encontrei com o Ronaldo Fenômeno, por que me tratou mal? Porque eu não tenho nenhuma importância pra ele. Quando você chega pra alguém que você conhece, você tem que ter alguma relevância na vida da pessoa, pra a pessoa se tratar com o mínimo de cordialidade, né? Só que algumas
É
pessoas só
o
falam.
padrão básico ali,
Sim.
social.
Só, e tem algumas relações de trabalho que são estritamente network. É falsidade, mas é aquele tipo de falsidade que você precisa. Porque é a falsidade que vai te
Sim,
indicar, é a falsidade que pode te
sim.
ajudar, é a falsidade que vai te defender quando alguém queimar teu filme. Que tem muito isso, é muita politicagem na empresa, entendeu? Aí a gente. Fala.
Eu vejo. Pode terminar, desculpa.
Não, porque tem o caso aqui do nosso colega que participou aqui, que também faz TI, que eu não sei se ele. Ele falou isso em off pra mim, eu não sei se ele deixa. Mas assim, que pelo fato dele ser beta, queimam o filme dele totalmente. Já tentaram demitir ele de todas as formas, mas porque ele é muito bom, ele tá. Só é promovido, entendeu? Mas ele fala, eu
Entendi.
sei que se dependesse deles, eu estaria
Cara, isso é
lá
muito
fora.
triste. Isso é muito triste, cara. Olha isso. Eu não. Sério, me bate uma bad ouvir uma coisa dessa, acredita?
Sim, mas
Você deve ter sentido isso também.
esse é o problema do beta, né? E é por isso, cara, que às
Porque.
vezes eu vou te falar, ah, tem que beber com eles. Cara, não é por nada, não. Tem que beber sim, entendeu? Porque senão, por mais que
Tem.
você não tá lá, se você não tá lá, já é mais um motivo pra eles falar mal de você, entende? Com você
Tem que estar
ali, eles
lá.
vão ter que falar mal de você no banheiro das meninas, entendeu? Aí já não vai
Tem
ser
que estar
todo
lá.
mundo, entende?
É.
Então, isso é uma
Sim.
coisa que você aprende com o tempo. Ah, mas eu não bebo. Vai lá então,
Esse
entendeu?
negócio de. Ah, falam que. Ah, se, o importante é o meu trabalho que eu faço. É. Bullshit. Isso aí, entendeu?
Não,
Não,
teve
na verdade,
uma
não.
empresa que eu
Tem, você
trabalhei,
tem.
teve uma empresa que eu trabalhei, que aí teve vários fechamentos contábeis, né? E aí todo mundo trabalhou, depois de meia-noite, 1 hora da manhã, todo mundo trabalhou, todo mundo se esfolou. Mas só quem foi promovido foi a menina mais amiga do chefe. Cara, e todo mundo
Aí, ó.
ficou revoltado, entendeu? Tipo assim, porque aquilo ali é pra, tipo assim, se você ainda tem aquele negócio de Matrix do trabalho, né? De achar que o melhor é compensado, aquilo ali foi jogar na sua cara, entendeu? Por quê?
Entendi.
Porque a mulher que tava sempre almoçava com o chefe, era a mulher que tinha o número do chefe. Não, não tava treinando com ele não, tá? Se tivesse eu falaria, tá? Mas só puxando o saco mesmo. Já foi o suficiente pra ser promovida. Trabalhou tanto, mesmo que os outros, tá? Mas foi.
Acho que só de ser gata, cara.
Não,
Sabia?
também
Tem,
tem
não,
isso.
diga assim, eu digo assim. Eu percebo lá, entendeu? Só dela ter uma aparência legal já influencia.
Cara,
tem
é aquele
uma.
negócio, você precisa ser lembrado.
Deixa eu te
Fala.
pegar. Knut, imagina, uma pessoa que não sabe usar o Excel, não sabe usar uma impressora, não sabe fazer um scanner. Você acha que é justa essa pessoa? Seja sincero, acho que R$4.500. Eu sei que não é um puta de um salário, mas tipo assim, ela não tem conhecimentos, não tem um curso superior, comparado com outras, como por exemplo um beta que tem todas as qualificações para poder preencher vagas muito melhores.
Não é justo,
entendeu?
Né, amigo? Não é
o que
justo.
Você acha?
Não é justo.
Não é justo.
Não é justo.
Então, sim, é o que acontece. Eu vejo isso. Entendeu? Não é. Putz,
cara,
eu já
contei, cara, que falou que sim, só contrato mulher. O cara falou, eu só contrato mulher. Eu não gosto de homem.
É.
O próprio cara
só
já falou.
É. Só que lá na. Eu não posso ficar muito, dando muito detalhe, mas, por exemplo, a diretoria já falou que não quer ficar contratando mulher porque tá dando muita briga. Muita briga. Elas querem sempre mandar, igual teve uma lá que era chefe de operações, a outra era chefe da qualidade, e aí elas não. Uma queria mandar mais que a outra, e aí uma foi mandada embora, a outra tá mandando agora mais que os próprios diretores, e aí, enfim. Toda. E quando são, por exemplo, tá contratando os caras tudo tranquilo, entendeu? Só vai lá, faz o trabalho deles.
Só o job,
não
tem
o
ego no meio, né? Não coloca o ego.
Não tem vontade de mandar em ninguém. Os caras. Tanto que quando chega pra falar alguma coisa, chega na humildade, fala, ah, pode fazer isso aqui pra mim e tal, preciso mandar aquilo ali, etc e tal. Tem uns caras mais visionários que já. Mas você vê que os caras têm a malícia. Agora, por exemplo, quando é uma situação crítica, geralmente elas começam a ficar histéricas, brigam, gritam, falam assim, ah, não sei, não vou não conseguir nem dormir, etc. E. Entende? Então acontece muito disso.
Cara,
muito mesmo.
Eu trabalho na empresa.
E eu te falo que eu venci isso porque eu sou do suporte, né? Então, assim, o pessoal. Em quem que você acha que eles vão atrás?
Em você.
Em mim. Eu sou o centro ali dos problemas. Então, meu celular toca o dia inteiro. O dia inteiro. Então, toda hora que eu tô atendendo ligação é só para resolver problema. E é muito diferente a questão do tratamento quando é um cara e quando é uma mulher, sabe? Geralmente,
sim.
Claro que não são todos os casos, mas geralmente as mulheres, ah, preciso que resolva isso aqui, tal, 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 tá dando isso, aquilo. E, nossa, resolve isso aí pra mim agora, porque tal diretor tá pedindo. Agora, quando é o cara, ele, ó, preciso disso aqui, porque a diretoria e tal, quanto tempo você consegue, cara? Que aí eu aviso aqui quanto tempo vai levar. E assim, eu tô te falando coisa recente, sabe?
Sim. Eu trabalhei numa empresa e sempre tinha uma mulher que tava dando sintomas de burnout e eles demitiam uma mulher rápido. Porque eles sabiam que ela dava problema pro. Até por causa de jurídico. Teve um cara que tava com depressão. E o cara realmente tava. Sabe quando o cara não consegue levantar da cama? Começa a vir assim,
bicho.
Já não. Depressão de verdade. Não é depressão tipo eu e você que tá desanimadinho com a vida.
Teve
não?
Um dia ruim, né? Que teve um dia ruim.
O cara que tá com depressão mesmo, diagnosticado. E os caras fizeram uma reunião lá pra cortar a cabeça dele. E aí. Tem que cortar, amigo. É um negócio, né? Mas assim, o problema, esse é o caso que conheço com homem. O resto foi tudo mulher. Sempre que a mulher começa a dar problema, geralmente o pessoal olha muito, presta atenção quando a mulher começa a ir. Começa a ir, tipo, ligar o dane-se, tipo assim, ir sem maquiagem, com qualquer roupa pro trabalho, entendeu? Então, por exemplo, como ela tá muito estafada mesmo, começa a faltar, dá licença médica, os caras começam a pensar, até na hora de demitir essa
mulher. Cara, tem uma coisa muito injusta. Você vai ficar puto agora aqui, né? Você vai ficar puto, porque o cara. Tem um cara lá que eu gosto. Sim, a gente é muito amigo lá. Lembra que eu te falei que eu não tenho certeza se todo mundo lá é meu amigo?
Uhum.
Não tem como saber. Mas tem um cara lá que realmente eu gosto dele, a gente se ajuda bastante lá. E ele é contador. É formado em contabilidade. É excelente. Tanto que o pessoal lá, tem muitos contadores lá, mas ele é o melhor. Então, assim, a gente se apoia. Quando eu preciso de uma informação, preciso de uma natureza local, preciso saber do. Eu preciso saber do valor do ICMS, PIS, CONFINS, etc e tal. Tudo é ele que me ajuda. O cara é monstro. Ele faz a mesma função que essa que eu te falei, que ganha 4.500. Ele faz a mesma função que ela, mas a parte da contabilidade, ela, por exemplo, ela cuida do faturamento. Ela faz o faturamento ali, é a coisa mais simples do mundo. Ganha esse salário que eu te falei, que mais o vale alimentação. A empresa ainda é gente boa, porque com esse salário você não precisa dar vale transporte. Dá o vale transporte, ela tem carro. É porque a empresa é muito parceira. Quem trabalha lá é feliz, cara. Te falo isso. Mas, então, assim, em resumo, ela deve ganhar, com as horas extras, líquido mesmo, ela deve ganhar mais ou menos uns 5 mil, ali, líquido, já com os descontos e tal. E esse cara, ele faz a mesma função que ela, muito mais do que ela, porque ele entende mais do sistema, quando é ele que resolve para ela, ele dá o apoio, o backup, ele sempre fica mais tarde para ajudar ela. Ele cuida da parte da contabilidade, quando faz o fechamento, quando precisa, ele que manda para contabilidade, é uma empresa terceirizada que fica lá também, ele que manda para contabilidade o resumo, né, os fechamentos, etc. Ele que organiza, encaixa bonitinho, manda pra contabilidade, só faz aquela pincelada final. E ele ganha metade do que ela ganha.
Ela tá transando com alguém, meu? Você já sabe? Pra quem
que cara, ela... a única coisa que eu sei que aconteceu é porque ela entrou primeiro. Sabe, ela entrou primeiro. Eu não sei se ela tá ficando com alguém, mas assim... E outra coisa também... Que é interessante lembrar, além dele trabalhar muito mais, ele tem duas funções, recebe a metade do que ela ganha, ele sempre chega mais cedo, porque ele mora no interior, então ele vem, a esposa dele é a enfermeira, aí ele deixa ela no hospital, vai pra empresa, e aí, ou seja, ela tem que estar 7 horas, a empresa começa às 8, então assim, 7:30 ele já tá na empresa. Ela sempre chega atrasada, ela faz a maquiagem na empresa, porque a diretoria chega, por exemplo, a nossa diretora chega 9 horas da manhã, ela não chega 8 horas da manhã. Então ela chega 8 horas da manhã, toma café na empresa, vai pro banheiro e fica mais média de 40 minutos se maquiando. Aí quando dá quase 9 horas, ela tá subindo, aí ela só passa a aula dela e vai trabalhar. Entendeu? Então assim, você já perde até um rendimento. E aí quando ela sopra pra trabalhar, esse cara que eu te falei, ele já fez todo o serviço. Ele já até desabafou comigo, cara, eu vou pedir conta, não dá mais não, faço tudo aqui, não sou reconhecido e tal. Eu já virei pra diretoria e falei, gente, a gente tem que reconhecer esse cara, não, a gente vai perder ele. Aí eles falam, não, a gente vai pôr ele só na contabilidade, vamos aumentar o salário dele, vamos dar... Aí fizeram um aumento pra ele agora de mixaria, fizeram de 15% só. Então assim, aí beleza, aumentou 15% dele e aumentou 15% dela, e ela ganha bem mais do que ele. Então, assim,
é aquele negócio, o país tá na pior, então o cara não pode, ele perde a opção. Aí,
o que ele vai fazer?
O que
ele vai fazer? Porque a empresa, a empresa é boa, a empresa é excelente, ela é excelente. Se você precisar, por exemplo, passar 2 dias fora pra você resolver suas coisas, beleza, pode ir. Não, vou trazer atestado, não precisa. Se você... precisar de um dinheiro, alguma coisa, qualquer coisa, cara. A empresa é parceira. Então, assim, não é uma empresa ruim, é uma empresa boa. Só que ele fica triste pela injustiça. Entendeu o que acontece com ele? Pela injustiça. Porque eu também fico chateado. Porque não faz sentido, não tá fazendo sentido isso. E ela não, como eu te falei, não tem uma formação superior, não estuda.
Aí é violento, né? Aí é violento, a mulher não tem nem formação superior, é só...
Não, ela não tem, e ele tem, ele tá... E sabe qual que é o sonho dele? Todo dia ele fica vendo, pessoas mudando para os Estados Unidos.
Poxa, devia ter ido, né, amigo?
Todo dia, ele tentou tirar o visto há um ano atrás, só que não... Isso, vai tentar de novo depois.
Tá difícil, né, porque todo mundo querendo sair do inferno, né?
É, né?
Mas é por então, isso que eu digo, meu, por isso que vocês têm que ir através da empresa, como sponsorship, né? Que aí não tem BO, né? Mas então é isso, amigo.
Então,
essa aí foi a história do nosso amigo no ATI. É um ramo maravilhoso, né? Para os betas que tiverem sorte, né? ATI é apaixonante, você não acha que é apaixonante?
Eu acho, cara. Eu acho. Uma vez que você... É igual... Eu tava conversando com... Ontem. Foi ontem? Foi ontem, ontem, sexta-feira. Desse problema lá que eu te falei, que a gente falou assim... Quando a gente fica sem esses problemas, esses negócios pra aparecer, a vida fica assim. Parece que você precisa disso. Sabe as mulheres que precisam de beber pra apaixonar pelo Chad, que maconheiro que bate nela? Uhum. É a gente na área de TI. A gente precisa apanhar, a gente precisa sofrer, precisa pra poder ter emoção e gostar. Só que a gente gosta, cara. Eu acho que com o passar do tempo... Quando, por exemplo, você tá muito nessa área e muito tempo nessa área e fica parado, você não se sente bem, se sente inútil. Quando aparecem as coisas para você resolver, aparece um... Igual agora eu tô nessa parte do Power BI, desenvolvendo dashboard, é uma delícia, delícia.
É muito visual, eu tô muito feliz. É gostoso, né?
É gostoso, cara. Às vezes muita pessoa fica preocupada, vou começar no suporte, muito problema. Você acostuma, você aprende, você acha bom em passar do tempo, você se adapta. Eu acho que é bom. E sem falar nas oportunidades. Como você é o cara que resolve o problema, você está sempre ali no tete-a-tete, você está sempre em contato com as pessoas mais importantes, é a forma mais fácil de você crescer numa empresa. Isso eu te falo assim, sem medo de errar. Sem medo de errar. Você é o cara chave.
Sem precisar transar.
Porque... Okay. Sim.
Talvez você transa, mas não é por causa disso que você é promovido, é por causa do seu trabalho.
Sim, por causa do seu trabalho, sim.
E, inclusive, não, você é mais lembrado pelas mulheres também, né? Às vezes a mulher...
Cara, é lembrado, sim.
Você é o alfa ali, você é quem ela já corre. Então,
é o alfa ali.
Você deve ter comido mais gente por causa disso.
Liga. É. Te liga à noite, ó, vou ali levar o computador pra você arrumar, porque...
Você faz a consultoria privada também, no
em loco, o que eu né? faço? Sim, tem bastante também. Tem bastante. Lá na empresa eles pedem bastante, mas eu nem chego a cobrar.
Então, você que é beta, virgão, né? Você pode fazer consultoria em loco, na casa de muitas colegas de trabalho. Meu amigo, lá é o Manspix. Então, amigos, esse foi o nosso trabalho aqui de elucidação acerca desse tema. Eu peço para vocês se inscreverem no canal do LionsPix, né? LionsPix, né?
Lá, isso aí, pessoal.
É uma ótima, há um excelente seriado dos anos 70, por sinal, né? E é isso, amigos. E vamos trazendo mais pessoas até aí para desbravar esse tema, né? Para desbravar essa área aí que eu acho muito importante para os betas, que eles possam reconsiderar. O beta que está querendo fazer medicina, talvez seja melhor seja TI mesmo, né?
Não é medicina, é, não. E assim, é muito mesmo. Amplo. É muito amplo. Você pode ir para várias... Como se diz, são vários membros da área da TI, né? Você não é fixo só em algo específico. Às vezes você pode ser um cara ali da parte de redes, né? Eu acho que tem muitas oportunidades que às vezes qualquer pessoa pode se encaixar. Com esforço, se encaixa bem.
Então é isso, amigos. É bom vocês se encaixarem ou serem encaixados. Essa é a até aí, até a próxima. Tchau,
dá tchau. Valeu, pessoal. Forte abraço e muito bom participar disso daí.